comunicações do Presidente, não tenho nada a não ser que gostava de vos ouvir a título consultivo. Sobre, nós temos que fazer ainda uma reunião para as relações finais. E, portanto, eu tinha pedido que fosse na segunda-feira 30, porque percebi que, para quem vem de fora, que era mais conveniente ter que vir à segunda do que ter que vir à terça. Mas não tenho a certeza que a Daplane dê os textos prontos até a segunda-feira. Mas, portanto, condicionado a isso, já foi feita essa consulta, queria ter a confirmação, por indicação da maioria, que preferem à segunda ou preferem à terça. Se preferirem à terça, não há problema, que é o último dia que podemos fazer, que é 31. Se preferirem à segunda, mantenha essa pressão. O CDS prefere à terça. Segunda, tem maioria. PS. Preferem à segunda ou à terça? Preferem à terça? Bom, a maioria prefere à terça. Pois, só com exceção do PSD. Bom. É quando ficar pronto. Pronto, porque a Daplane não tem diplomas de várias comissões, não é? E, portanto, não, hoje de manhã não puderam dar a garantia que os tenhamos prontos. Como? Mas, o último dia é 31, não é? E creio que nós estávamos escalados, do que eu percebi da doutora Teresa Fernandes, nós estávamos escalados para 31, terça-feira. E se fosse terça-feira, preferem à tarde ou de manhã? Fim da manhã. Portanto, é uma reunião rápida. É uma reunião. É mais uma formalidade do que propriamente uma. Sim, senhor. Estou entendido. E agora ficamos dependentes do calendário dos serviços. Sim, senhor. Eu depois, portanto, essa informação ou seguirá amanhã, que temos plenária, ou seguirá depois por convocatória eletrónica. Passamos ao ponto 5, que é a apresentação e votação do parecer do Sr. Deputado Rui Jorge Santos sobre a petição 136 de Roberto Cangueiro contra o encerramento da Escola EB1 de Palaçol. Sr. Deputado, tem a palavra.
Boa tarde a todos, novamente. A petição tem 234 assinaturas. Tem o objeto que o Sr. Presidente acabou por explicitar, é contra o encerramento de uma escola em Palaçolo. É referido pelos signatários que foram ouvidos em audição que a aldeia ou a freguesia de Palaçolo tem índices demográficos favoráveis e tem ainda uma taxa de empregabilidade muito elevada, o que faz acreditar que será uma freguesia que crescerá. A escola sofreu obras há relativamente pouco tempo, foi pedida informação ao Ministério da Educação, que ainda não fez chegar à Comissão qualquer nota sobre este assunto, foi também pedida informação à Câmara Municipal, consta do anexo, que, no fundo, se solidariza com os peticionários. Esta petição não tem que subir ao plenário e qualquer questão estarei disponível, obviamente, para explicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja usar a palavra? Não vamos, portanto, votar. Quem vota contra o parecer do Sr. Deputado Rui Jorge Santos? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço o Sr. Deputado e felicito pela aprovação do seu relatório. Passamos agora, portanto, dar-se-á cumprimento ao que consta da parte final do parecer. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação final do relatório de atividades do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens. Já tivemos uma primeira discussão, sei que entretanto o Grupo de Trabalho voltou a reunir, havia umas questões, nomeadamente os temas e umas alterações do regulamento e outras questões específicas, E eu pergunto à senhora deputada Isilda Guincha o que tem agora a acrescentar.
Obrigada, senhor Presidente. Senhores deputados, efetivamente, relativamente à questão da proposta de alteração, concluiu-se que a forma, a matéria que nos levantou dúvidas, não é passível de dúvidas, uma vez que é aceite pelos membros do Grupo de Trabalho, e, portanto, a proposta de alterações ao Regulamento foi integrada no relatório, enquanto também proposta de deliberação, sendo que foi deliberado sugerir como temas para o próximo ano letivo, para o ensino básico, ultrapassar a crise, para o ensino secundário, os jovens e o emprego, que futuro. Portanto, estes temas também foram consensualizados e, portanto, não vou fazer mais acrescentos à matéria do relatório, mas quero apenas, e mais uma vez, agradecer a todos aqueles que foram intervenientes no processo Parlamento de Jovens do presente ano letivo, funcionários, técnicos da Comissão, senhores deputados, muito em especial, todo o trabalho que foi feito. Muito obrigada.
Senhora deputada, desculpe, aquelas alterações ao regulamento também foram aprovadas?
Sim.
Por consenso?
Sim.
Sim, senhor. Portanto, agradeço uma vez mais o trabalho do Grupo de Trabalho e também... senhor deputado Michel Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para referir duas coisas. Uma é para também aqui, nesta parte final deste projeto para este ano, agradecer aos outros deputados do Grupo Parlamentar do CDS que tenham participado nas sessões nas escolas, nas sessões distritais ou regionais, que têm feito esse trabalho sempre que solicitados e com muito voluntarismo, aliás. E, em segundo lugar, agradecer à senhora deputada Isilda Guincha, que também fez um grande esforço na coordenação deste Grupo de Trabalho. Nem sempre era possível, por exemplo, ao deputado do CDS estar presente. A senhora deputada cuidava-se em telefonar e em resolver as questões que eram precisas nesse aspecto, e acho que isso também só abona a favor da forma como o Grupo de Trabalho funcionou, que, aliás, se registra neste relatório, o fez de uma forma muito positiva.
Muito obrigado. Mais alguém deseja usar a palavra? Muito obrigado. Bom, eu queria também, nesta altura, agradecer de novo o trabalho da senhora coordenadora, de todos os membros do Grupo de Trabalho, dos deputados todos da Assembleia. Esta é uma atividade que envolve muitos deputados, além dos deputados membros desta Comissão, e eu pedi aos senhores coordenadores que estendam os cumprimentos da Comissão, e meus pessoais, em nome de todos, às lideranças dos grupos parlamentares e a todos os deputados dos grupos parlamentares que, ao longo do ano, participaram nesta atividade e expressar-lhes a certeza de que no próximo ano, em próxima edição do Parlamento dos Jovens, esse mesmo espírito se manterá. E, dito isto, coloco à votação o relatório, incluindo na aprovação do relatório a aprovação dos temas propostos para a edição 2012-2013, posto que se prepararão os respectivos cartazes, e bem assim as alterações ao regulamento que foram propostas e aprovadas pelo Grupo de Trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado e as minhas felicitações à senhora deputada Isilda Aguincha. Passamos agora ao relatório de atividades da ciência. Dou a palavra à senhora relatora da ciência, deputada Elza Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório da ciência é um relatório que, obviamente, não esgota as diferentes abordagens que são inerentes a esta complexa temática, daí também o relatório ter, sobretudo, priorizado alguns dos temas, nomeadamente as questões relacionadas com os laboratórios de Estado. Também foi um relatório realizado num quadro de alguns constrangimentos, dado que na sessão legislativa houve mudança de relatora, com algumas dificuldades necessariamente associadas também a essa mudança, que penso que, apesar de tudo, conseguiram ser superadas. O relatório, eu não vou ser muito exaustiva, o relatório é muito grande, de todo modo não posso deixar de dizer que se trata sobretudo de um relatório factual e descritivo, não é tanto um relatório analítico e as análises que faço são muito reduzidas, e o relatório acaba com a sugestão de algumas orientações para que este dossiê possa ter continuidade na próxima sessão legislativa, dado que, obviamente, estas abordagens não esgotaram o tema. Assim sendo, O relatório divide-se sobretudo em 5 temáticas, sendo que a temática prioritária foi a dos laboratórios de Estado, que se consubstanciou numa conferência parlamentar aqui na Assembleia da República, no auditório do Edifício Novo. Além desta temática dos laboratórios de Estado, houve também uma abordagem em sede de comissão às parcerias internacionais, às 4 parcerias internacionais. Procedeu-se à audição, a 7 audições, mais 6 audiências, e o relatório também tem uma parte apenas enunciada, não tem nenhuma análise sobre isso, sobre as iniciativas europeias. Além destas 5 temáticas, tem obviamente uma introdução e uma conclusão, onde tento sobretudo elencar e sistematizar para conclusão aquilo que foi sendo dito nas várias audições e audiências que tiveram lugar no âmbito deste relatório. Em todas essas audições e audiências há os links para poderem ser ouvidas de forma integral no site aqui da Assembleia. Um agradecimento muito particular me merecem os serviços da Comissão, que foram absolutamente inestimáveis na forma como fizeram o acompanhamento de todo este trabalho. Feito este enquadramento, eu gostaria de realçar sobretudo a importância da ciência, que está muito salientada, essa importância está sublinhada na introdução do relatório, a importância da ciência para o desenvolvimento do país, também a importância da ciência no quadro da Estratégia 2020 e no quadro do novo programa quadro de investimento em ciência, tecnologia e investigação. E, portanto, esta questão foi sublinhada na introdução, que me pareceu extremamente importante. Relativamente aos laboratórios de Estado, eu não vou entrar no pormenor do que foi dito por cada uma das entidades ouvidas em sede da conferência que foi aqui realizada. De todo modo, não posso deixar de dar conta que esta conferência foi organizada em 2 painéis, sobretudo relativo aos laboratórios de Estado e outro relativo à visão dos parceiros externos, e também depois uma comunicação muito importante preferida pelo Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. Esta conferência mostrou de forma muito importante, nas palavras inclusivamente do Presidente desta Comissão, que havia necessidade de partilhar experiências e o objetivo era também de se adquirir uma visão comum de todo um conjunto, toda uma conjuntura estrutural e orçamental, bem como conhecer a sensibilidade dos parceiros externos quanto ao impulso e cooperação que permitem a multiplicação de fontes de financiamento e uma maior produtividade dos laboratórios de Estado. Saliento também que no quadro da ciência, a reforma iniciada em 2006, onde se elencaram um conjunto de questões, nomeadamente o estatuto jurídico dos laboratórios de Estado, que já na reforma de 2006 ele deveria evoluir para o estatuto de entidades públicas empresariais, o que nunca aconteceu, e eu saliento também essa questão da evolução para esse objetivo, tal como foi proposto em 2006, como algo que seria muito bom para que os laboratórios de Estado conseguissem desenvolver de uma forma, com outra autonomia, as atividades e todo o trabalho que fazem no que diz respeito ao desenvolvimento científico no nosso país. Depois, eu, além dos laboratórios de Estado, ouvimos um conjunto de as parcerias internacionais. Não vou tecer comentários relativamente àquilo que cada um dos parceiros disse, porque o relatório pode ser consultado, e ouviram-se, de facto, várias entidades, quer investigadoras em nome individual, quer incubadoras de empresas. Portanto, no âmbito deste relatório, procedemos à audição, de facto, de 7 audiências seis audiências e sete audições. Em termos de conclusão, permitam-me que sublinhe algo que foi sendo salientado por cada uma destas audições, onde se dá conta que Portugal, ao longo da última década, se caracterizou por um esforço muito grande e significativo ao nível do investimento feito em ciência e tecnologia, muito impulsionado pelo reforço do financiamento público ao sistema científico tecnológico nacional, e que, nesse quadro, Portugal superou recentemente o seu atraso tradicional, que ultrapassou a média da OCDE, nomeadamente no número de investigadores, e estávamos também numa posição muito confortável para atingirmos o objetivo da Estratégia 2020 no que diz respeito ao financiamento em investigação e desenvolvimento no quadro do PIB. A ligação às empresas, entre as empresas, o sistema científico e tecnológico foram igualmente muito reforçadas, bem como a internacionalização da ciência, Não obstante, é fundamental apoiar as reformas que visam melhorar o estatuto do investigador, e esta questão é, de facto, muito importante na linha do que é recomendado pela Carta Europeia do Investigador. Algumas conclusões, que, como digo, não são tanto analíticas, mas são conclusões a que os próprios investigadores e as universidades e os centros de investigação que ouvimos deixaram-nos essas conclusões bem no ar, e eu permito-me apenas sistematizar algumas delas. A necessidade de manutenção da cooperação científica e tecnológica internacional, a necessidade de aprofundar e reforçar o alinhamento com as melhores práticas internacionais e a coordenação com o secretariado da Cplp, preocupações, como foram bem visíveis agora, mas também no quadro das nossas audições, com a redução do orçamento de Estado, bem como as dificuldades de gerir as verbas em função da lei dos compromissos, que entretanto já houve avanços relativamente a esta matéria que ainda não foram registados neste relatório. Salienta-se também a falta de flexibilidade do modelo de gestão financeira dos laboratórios de Estado, sendo que as restrições à contratação de pessoal têm impossibilitado o rejuvenescimento dos recursos humanos. Salienta-se ainda a necessidade de um financiamento baseado em contratos-programas para um financiamento mais estratégico em ciência. Salienta-se também, além da redução das verbas do orçamento de Estado, essa redução vem associada, segundo a leitura dos laboratórios de Estado, ao desinvestimento pela impossibilidade dos laboratórios de Estado gerirem de forma eficiente estas receitas e às dificuldades financeiras e administrativas para a aquisição de bens e serviços que condicionam a realização dos serviços que prestam. Apela-se ao incentivo à obtenção de financiamento para atividades de investigação, bem como para que se cumpra o objetivo de uma maior aproximação à sociedade civil, no sentido de se obterem respostas de qualidade a novos problemas e no sentido de se apoiar a penetração das empresas portuguesas também no mercado internacional. Sublinha-se ainda a necessidade de manutenção de um elevado nível de formação avançada em recursos humanos, em ciência e tecnologia, e a necessidade de estabelecerem dotações anuais para concursos de emprego científico para investigadores. Uma nota final nos merece uma conclusão apresentada pelo Presidente do Conselho Superior de Laboratórios de Estado, que dá conta de que as avaliações internacionais que têm vindo a ser feitas e das quais resultam um conjunto de recomendações se deveriam transformar numa resolução a ser acompanhada por esta Assembleia da República. E eu acho que esta é uma das questões às quais se poderá dar continuidade no seguimento do relatório a fazer-se na próxima sessão legislativa. Uma nota também, e já o disse no início, a possibilidade do modelo jurídico dos laboratórios de Estado evoluir para um modelo de entidades públicas empresariais. E uma nota final, para as parcerias internacionais, que têm constituído um dos maiores investimentos estratégicos, e não só ao nível do desenvolvimento empresarial, mas também ao nível da formação e internacionalização dos nossos alunos investigadores, através de uma abordagem holística para um envolvimento mais sistemático das nossas empresas, dado que a ligação das universidades às empresas é fundamental para o reforço da inovação e competitividade empresarial. Particular atenção merecem as condições de trabalho de bolseiros de investigação, como sabemos, há várias resoluções também nesse sentido. E um último destaque para o movimento Ciência Portugal, que é um movimento espontâneo e partidário, que equacionam a necessidade de uma estratégia não a curto prazo, mas a longo prazo, e que apresentam uma total disponibilidade para serem parceiros dessa estratégia que se venha a desenhar para a ciência. E é tudo o que tenho a dizer. Uma nota final que tem a ver com o facto deste relatório ser um relatório que, para mim, é um contínuo num projeto muito mais alargado que devia ter a sua continuidade no próximo ano. Surgiram algumas abordagens prioritárias para o próximo ano, caso o relatório da ciência venha a ser mantido, que passará por uma abordagem que não foi feita nesta sessão legislativa, que tem a ver com os laboratórios associados. Não houve, de facto, tempo para pegarmos na temática dos laboratórios associados e para se aprofundarem um conjunto de outras questões que aqui foram enunciadas. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Agradeço à deputada Elsa Paes, relatora da Ciência, a sua apresentação detalhada. Dou a palavra à senhora deputada Maria José Castelo Branco.
Muito obrigada. Queria agradecer à senhora deputada Elsa Paes a elaboração do relatório e a organização dos trabalhos que fui mais ou menos acompanhando de perto. E queria destacar também, logicamente, a importância que a ciência tem na sociedade atual, e nomeadamente no caso português, em que, dadas as circunstâncias também de situação difícil e económica, mais se impõe rentabilizar tudo que é recursos, quer físicos, quer humanos, e, portanto, passa precisamente por ouvir o que todos os envolvidos têm a dizer sobre as suas diferentes situações e também as propostas que eles iam sucessivamente apresentando em termos de resolução dos problemas elencados. Destacaria, na parte final do relatório, a compilação que foi feita de sugestões e premências apresentadas pelos intervenientes, e que eventualmente, muito provavelmente, poderão servir também de base de trabalho para quem, direta ou indiretamente, está e é responsável pelas áreas de investigação e do desenvolvimento também associado aos próprios laboratórios e instituições de ensino superior paralelamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais alguma inscrição? Não, vamos, portanto, votar o relatório apresentado pela senhora deputada Elsa Paes. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com a abstenção do PCP. O senhor deputado Miguel Tiago quer usar a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Se me permitir, apenas para uma breve nota sobre a votação do PCP e para solicitar que seja anexado depois um texto que enviarei ao presente relatório, na medida em que o regimento nos permite anexar a relatório as posições de partidos. O PCP absteve-se neste relatório porque, pese embora, obviamente, o reconhecimento da sua ampla descrição de um trabalho que a senhora deputada realizou, e sobre essa parte, obviamente, não, de uma componente objetiva do relatório, não podemos pronunciar-nos a não ser saudar a senhora deputada relatora pelo trabalho quer de sintetização, quer de realização, porque é também a senhora deputada que realiza, na maior parte dos casos, mas porque, de facto, quer nas introduções, quer na componente introdutória, quer nas conclusões, há considerações políticas e sugestões políticas e raciocínios políticos com os quais o PCP não pode estar de acordo, com os quais tampouco se identifica ou se aproxima, e, portanto, daí o PCP por exemplo, posso dizer que o PCP não se revê absolutamente de maneira alguma na conversão dos laboratórios de Estado em entidades públicas empresariais. Posso dizer que o PCP não se revê de maneira alguma na consideração de que nos últimos anos o investimento público em ciência e tecnologia tenha sido exemplar, como diz no, na introdução. Também, nem sequer a Via Verde foi inventada por portugueses, nem utilizada, mas pronto, obviamente também não votamos tudo, não é? É um mito urbano. É um mito científico, para ser mais exato. Mas pronto, mas no essencial há considerações políticas com as quais não podemos concordar e, portanto, é por isso é que não nos queremos vincular a este relatório e também por isso anexaremos uma síntese escrita destas posições a este relatório para que possa ser dado conhecimento às mesmas entidades que tiverem conhecimento do relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso é um direito de facto juntar a declaração de voto. Isso será feito. Sr. Deputado Elza Paz pede a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelos comentários. Com todo o respeito pelos comentários que o Sr. Deputado Miguel Tiago acabou de nos fazer, eu quero dar conta de que o relatório não tem, de facto, opiniões pessoais. Tudo o que tem são factos e todas as conclusões que foram elencadas não são conclusões da relatora. Tive essa preocupação, porque senão teria sido um outro relatório, que também tenho a confessar, dar-me-ia muito mais trabalho, apesar deste já ter dado muito. As conclusões que foram elencadas foram conclusões que as próprias entidades aqui nos apresentaram. E, portanto, eu tive a preocupação de as sistematizar, o investimento que foi feito na ciência, a questão que o Sr. Deputado acabou de dizer da Via Verde, é uma citação que eu coloco no relatório feita pelo Sr. Presidente da República, nem sequer é minha. Obviamente que há aqui um lado discricionário da seleção da citação. É a única questão que pode, da qual pode dar conta que houve um lado mais discricionário por parte do relator. Relativamente a todas as outras, são conclusões aqui apresentadas, que eu apenas me limitei a sistematizar das diversas entidades que ouvimos e também gostaria de dizer, por acaso era para o ter dito no quadro da apresentação do relatório, que se pela vossa leitura houver outras conclusões que decorram da análise descritiva e não de leituras e de interpretações vossas relativamente àquilo que às leituras aqui apresentadas pelos vários investigadores ou entidades, estou obviamente disponível a acrescentar algo que eu própria, porque isto é um trabalho muito complexo, eventualmente não tenha selecionado devidamente na parte das conclusões, mas todas elas são conclusões e análises que decorrem das próprias audições e não são minhas, se tivesse a preocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paz. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dar nota que em momento algum, isso eu fiz, foi lapso meu, quis dizer que eram considerações pessoais da Sra. Deputada, são apenas conclusões políticas, que aliás não são só da Sra. Deputada, nesta comissão são provavelmente da maior parte dos senhores deputados, com as quais o PCP não se identifica, é só isso. Portanto, por exemplo, isto não é uma consideração da Sra. Deputada, é uma conclusão política com a qual, por exemplo, o PCP não pode identificar-se. Eu vou-lhe ler. Portugal, ao longo da última década, caracterizou-se pelo reforço significativo ao nível do investimento feito em ciência e tecnologia, muito impulsionado pelo reforço do financiamento público ao sistema científico e tecnológico nacional. E daí, depois, descreve inclusivamente os dados dos PRI sobre o aumento de doutores. Ora, esta simples consideração, por exemplo, não é sequer consentânea com a avaliação que o PCP faz da atual situação. Portanto, o PCP não podia votar favoravelmente um relatório. Isto não é uma opinião da senhora deputada, é uma opinião até comum a vários partidos. Mas é só para dar nota de que são questões políticas, não tem nada a ver com considerações pessoais que a senhora
deputada
faça.
Senhor deputado, as declarações de voto não têm discussão, portanto o senhor deputado tem todo o direito, o PCP tem todo o direito de juntar a sua posição, não tem que justificar, enfim, tivemos petição, contestação, réplica, tréplica, está encerrado o debate, passamos ao ponto... Oito, tem toda a razão. Não, deu-se réplica, tréplica, pronto. Tem toda a razão. Portanto, deu a tréplica, portanto, não, estava a dizer que não daria a palavra para novos comentários àquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago estava a dizer e com todo o direito de o dizer. Passamos ao ponto 8.
relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Desporto. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o relatório que está distribuído, penso que é muito sintético. Basicamente para dizer que dedicámos uma especial atenção ao alto rendimento e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e concentramos aí as nossas iniciativas e também há umas questões que se foram colocando na agenda, como é o caso da dívida dos clubes e também, consequentemente, relacionada com a situação de alguns profissionais do futebol. Portanto, ficaram algumas questões por concretizar, relativamente, sobretudo, a programas de generalização da prática desportiva e acompanhamento do plano de ética, que eu penso que na próxima sessão legislativa podem ser concretizados mais por parte do Grupo de Trabalho. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está em discussão o relatório do Grupo de Trabalho do Desporto. Alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado Laurentino Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós votamos favoravelmente este relatório no Grupo de Trabalho, votá-lo-emos aqui. Queria só deixar ao Sr. Presidente e à Comissão uma solicitação de reflexão quando forem retomados os trabalhos em setembro. Sem prejuízo do trabalho positivo que o Grupo fez na área do desporto, a experiência diz-me pessoalmente que esta área do desporto tem matérias suficientemente importantes e de incidência nacional e internacional suficientemente importantes para que algumas delas não estejam, por via da existência deste grupo de trabalho, condenadas a um exílio de confidencialidade, que é, no fundo, o que acontece quando são todas as questões do desporto abordadas no seio do grupo de trabalho e não na comissão. Há, a meu ver, no conjunto de áreas de competência da comissão, funcionando como funcionou nesta sessão, um desequilíbrio que é desfavorável ao desporto e, como deve compreender, até por razões que nós conhecemos, o Sr. Presidente deve compreender e aceitar que me parece que algumas das áreas do desporto e algumas das iniciativas que o Parlamento tem no contexto das questões do desporto devem ser registadas no seio da comissão, ela toda, para serem do conhecimento de todos e para todos poderem participar e não apenas no restrito âmbito do Grupo de Trabalho, porque isso para mim significou, em alguns dos temas, uma espécie de, disse há pouco, exílio de confidencialidade das questões do desporto. Houve algumas audições e algumas matérias trabalhadas no Grupo de Trabalho que mereciam ser tratadas aqui no âmbito da Comissão, no seu plenário. E, portanto, esta reflexão creio que valeria a pena fazê-la no início dos trabalhos em setembro e propunha que o Sr. Presidente refletisse sobre isso e pudesse promover essa avaliação no retomar dos trabalhos em setembro. Muito obrigado.
Mais intervenções? Sr. Deputado Miguel Tiago.
Tirar aproveito para dar já nota apenas que o grupo parlamentar do PCP votará favoravelmente este relatório. Aliás, é um relatório absolutamente descritivo e, de facto, um relatório de atividades, sem outras considerações, e queria aproveitar para saudar o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro pelo trabalho de coordenação e de disponibilidade e pela disponibilidade que sempre teve para resolver todas as questões relativas ao grupo de trabalho do desporto, nem sempre até utilizando exclusivamente as vias formais, mas utilizando mesmo aquilo que o Grupo de Trabalho permite, que é uma articulação além das paredes fechadas das comissões, dando-me sempre nota, apesar da minha ausência nas reuniões, de tudo o que ia sendo feito e garantindo o acompanhamento por parte de todos os grupos parlamentares. É um trabalho que gostava de saudar também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Bom, eu gostava só de comentar relativamente à observação feita pelo Sr. Deputado Laurentino Dias, que eu considero pertinente, de recordar que quando nós decidimos a criação deste grupo de trabalho, esse risco foi um risco que foi ponderado. Portanto, este é um grupo de trabalho daqueles que, como acontece também noutras comissões, é sucedâneo de uma subcomissão. Portanto, é um grupo de trabalho temático, para isso o instrumento previsto no regimento é a existência de subcomissões e, portanto, tem de facto esse o risco de que se canalize para ele todas as iniciativas, audiências, audições que têm a ver com essa matéria, e, portanto, isso priva essa matéria do palco maior da Comissão. A única forma de combater isso é o alerta do próprio Grupo de Trabalho, portanto, esse critério, esse é um acompanhamento que deve ser feito pelos seus deputados, e seja através do coordenador do Grupo de Trabalho ou através dos grupos, chamarem a atenção que alguma matéria deve subir ao plenário, seja algum debate, alguma audiência com uma federação ou com uma entidade do desporto mais relevante. E, portanto, de facto, este grupo de trabalho foi feito para aliviar a Comissão disso, e, portanto, para que o desporto não fosse objeto de um exílio maior, não é? Que é não ter as questões tratadas pela pressão da matéria de educação. Portanto, isto é uma matéria... esta comissão é muito absorvida pelas matérias da comissão, da educação, que são aquelas que ocupam o tronco principal, e, portanto, as matérias do desporto, ou da juventude, ou da ciência, ou às vezes até da cultura, correm o risco de ser exiladas, para usar a sua expressão. Portanto, estes grupos são uma forma de suprir essa dificuldade do tempo. E, da minha parte, e estou certo dos colegas, existe a maior abertura para dar palco com mais dignidade ao tratamento de algumas matérias dentro da área do desporto, e, portanto, o que eu peço é que aos deputados que mais se ocupam da matéria do desporto, que através ou dos seus grupos parlamentares e, portanto, dos coordenadores dos partidos na Comissão ou institucionalmente a partir do Grupo de Trabalho, nos sinalizem isso, não só formalmente, mas até com a informalidade que, e bem, agora o Sr. Deputado Miguel Tiago sinalizou e que eu corroboro na atuação do coordenador, deputado Paulo Cavaleiro, e por isso me associo aos cumprimentos que lhe foram feitos pelo deputado Miguel Tiago, seja feito ao longo da próxima sessão legislativa. Sr. Deputado Michel Soifa.
Só para referir, Sr. Presidente, que nós em relação a este grupo de trabalho, que saudamos e apoiamos a forma como ele funcionou, porque muitas vezes o plenário da Comissão não oferece um detalhe tão importante como que certas questões, nomeadamente estas, merecem. E, na verdade, o desporto é uma questão particular e específica desta Comissão, e muitas vezes seria, até para os trabalhos da Comissão, seria pior que elas fossem tratadas aqui no plenário. Teríamos muitos deputados que não têm qualquer ligação com essa questão, com essa matéria, sem conseguirem estar a tomar posição nos trabalhos. E eu julgo que assim, até da parte mesmo da forma como o CDS se organiza, esta forma tem sido a melhor, o que não quer dizer que às vezes não venham questões a plenário da Comissão, como aconteceu recentemente em algumas votações na especialidade, vieram a plenário da Comissão e conseguiram aqui ser trabalhadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias, tem a palavra.
Uma palavra só muito simples.
Debate.
Aquilo que eu referi não tem nada a ver com o funcionamento do Grupo de Trabalho, ou com uma avaliação do funcionamento do Grupo de Trabalho, que funcionou muito bem, e com o trabalho que o coordenador fez e com a forma como todos no Grupo de Trabalho nos entendemos. Nós conseguimos, acho eu, fazer um bom trabalho neste grupo. Mas o meu entendimento é que os partilhos em que funciona em termos de Grupo de Trabalho afunila em demasiado algumas das áreas que são áreas muito interessantes para que a Comissão toda as conheça, e em algumas circunstâncias até um pouco indelicado por parte do Parlamento de receber entidades, tipo uma delegação forte das universidades que veio falar connosco a propósito de um tema e que é recebido por duas pessoas ou três. Ou seja, há algumas matérias, as matérias relacionadas com os Olímpicos, que o Grupo de Trabalho em particular acompanhou, e outras, que têm, quando se acompanha o trabalho da Comissão nas outras áreas, percebe-se que há um desequilíbrio em termos de dignidade da presença da área do desporto por via da existência do Grupo de Trabalho. E o Grupo de Trabalho ou tem competência genérica em matéria do desporto, então trata tudo que é desporto é tratado lá, reportado à Comissão, ou tem competência para esta ou aquela temática na área do desporto e trabalha só essa temática. E, portanto, é esta pequena reflexão que nós já fizemos um pouco no Grupo de Trabalho, que provavelmente o deputado Paulo Cavaleiro estimulará esta discussão na primeira reunião que tivermos do grupo de trabalho em setembro, e depois podemos trazer à comissão se houver no grupo de trabalho entendimento para que a comissão possa, no que diz respeito ao desporto, ter um outro tipo de intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vamos, portanto, votar o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, como coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. As minhas felicitações e agradecimentos ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro e a todos os membros do Grupo de Trabalho pelo trabalho realizado ao longo desta sessão legislativa. Passamos agora ao relatório de atividades da nossa comissão. Portanto, foi distribuído, dispenso-me de o apresentar, tenho uma ideia que os seus deputados o terão pelo menos folheado e, portanto, é um registro da atividade diversificada que desenvolvemos ao longo deste ano, incluindo também sínteses das atividades dos diferentes grupos de trabalho. Este relatório, só do ponto de vista formal da publicação, não incorporará os relatórios dos grupos de trabalho e da relatora da ciência, que serão instrumentos autónomos, mas na publicação online terá hiperligações para poderem ser consultados diretamente. Alguma observação sobre o relatório de atividades da Comissão ou esclarecimento? Não? Vamos, portanto, votar. Quem vota contra o relatório de atividades da Comissão? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos seus deputados. Passamos agora ao plano de atividades, que é um instrumento que tenho que apresentar, e que aliás já foi... Não, o relatório de atividades é que já foi remetido. E eu queria pedir desculpa aos colegas, porque com esta facilidade do copy-paste, ou do copiar-cola, antecipei-me e, portanto, precipitei-me. Portanto, considerem o documento que vamos votar alterado no que tem a ver com a designação dos coordenadores dos grupos de trabalho. Não é? Uma vez que, obviamente, não podemos fazer, porque os grupos é que vão designar os membros dos grupos de trabalho. Os grupos, aliás, podem rever entre si a repartição entre grupos políticos das coordenações e, portanto, isso é uma distribuição que só será feita no início da próxima sessão legislativa e, portanto, uma vez que eu trabalhei sobre o texto do plano de atividades anterior, portanto, houve aqui um arrastamento excessivo. Portanto, o ponto 10, grupo de trabalho e relatores, terá a seguinte redação. Além de prosseguir o seu mandato, o Grupo de Trabalho sobre o acompanhamento dos eventos Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, e Braga, Capital Europeia da Juventude 2012, coordenado pela senhora deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista, a Comissão aprovou a continuidade e a renovação do mandato dos seguintes grupos de trabalho, tendo em vista o acompanhamento das diversas matérias específicas. Dois pontos. Desporto, educação especial, currículos dos ensinos básico e secundário, Parlamento dos Jovens. Igualmente se renova a decisão de designar relatores para o acompanhamento das seguintes matérias, ciência e educação para o empreendedorismo. Agora, fiquem abertos para os grupos políticos, com tempo. Não houve nenhuma atividade. E, portanto, o Sr. Deputado usará da palavra agora. E, portanto, os grupos políticos poderão, primeiro, rever entre si a repartição do encabeçamento, chamamos-lhe assim, de cada uma das unidades deste grupo. Poderão, aliás, editar outras, portanto, nós no início da próxima sessão legislativa ainda vamos a tempo de criar novos grupos de trabalho, se assim forem entendidos. Poderão rever, no caso dos grupos de trabalho, a composição dos respectivos grupos por deputados dos correspondentes grupos parlamentares e, portanto, por maioria de razão, rever as coordenações. Portanto, era essa a explicação que eu queria dar. Pedir desculpa aos colegas por me ter involuntariamente precipitado no efeito de arrasto do plano de atividades da primeira para a segunda sessão legislativa, mas, portanto, é com esta alteração no ponto 10, que eu já sinalizei aqui aos serviços, que o plano é apresentado e, portanto, que será votado. Portanto, não prejudicando as decisões que, em devido tempo, os coordenadores tomarem entre si e comunicarem à mesa. O Sr. Deputado Michel Seufert pediu a palavra. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação, de facto, à proposta para plano de atividades no que diz respeito ao relatório que me tinha sido incumbido. Não houve atividade nesta sessão, isso deve-se particularmente ao facto do CDS estar aqui representado por um deputado partilhando com a presidência da mesa e de não ter sido na altura possível avaliar o impacto que isso tinha na... nomeadamente a dedicação do coordenador a estas questões. Mas se a Comissão entendesse renovar essa confiança, nós no início da sessão seguinte poderíamos apresentar um plano de atividades para o trabalho elaborado a este relatório durante a próxima sessão.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Não, vamos, portanto, votar, sendo certo que, como disse, a designação das pessoas que terão responsabilidades ao nível das unidades descentralizadas desta Comissão, ficará para o início da próxima sessão legislativa, depois da sua maturação dentro de cada grupo parlamentar e na repartição dessas coordenações entre os diferentes grupos. Poderão decidir pela continuidade ou poderão decidir pela rotação total ou parcial, conforme acharem mais conveniente. Vamos, portanto, votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Esperamos, enfim, poder realizar na próxima sessão legislativa os eventos que aqui estão previstos. Alguns deles são pendências desta sessão legislativa. Passamos agora ao ponto 11, texto final da PPL sobre lei antidopagem do desporto. Portanto, foi agora distribuída o texto final e eu hoje de manhã ainda dei algum acerto porque a forma como vinha... tinha alguns erros formais, nomeadamente que resultava daquela estrutura de um diploma preambular com uma lei em anexo. E, portanto, isto dava uma hiper-redundância quanto à aprovação. Isso já tinha sido sinalizado pela DAPLEN, depois tinha metido aí uma diálogo com o Governo, não tinha permitido essa maior limpeza, mas eu próprio me meti nessa questão. E, portanto, não há nenhuma dificuldade, nem poderia haver da parte do Governo. E, portanto, a forma que aqui está preserva em substância tudo o que foi votado, mas deixa de haver essa duplicidade do diploma preambular e do código em anexo. E, portanto, só se diz uma vez, em vez de três vezes, que se aprova a lei antidopagem, não é? Bom, portanto, isso estava no artigo 1º, no artigo 2º do diploma preambular e depois de novo no artigo 1º do anexo, portanto passa-se a dizer só uma vez, artigo 1º, o objeto, o presente lei aprova a lei antidopagem do desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial de Antidopagem e, portanto, aquilo que eram o artigo 3º e o artigo 4º do diploma preambular passam para as normas finais, as normas transitórias ficam em artigo 77, e a norma revogatória passa para o último, artigo 82. E, portanto, isto fica um diploma mais enxuto, mais correto, de mais fácil leitura, e também resolve um problema que estava pendente, que era o anexo, porque havia o anexo, a lei, e o anexo do anexo, o que criava uma dificuldade na compreensão. Isto foi esclarecido, eu próprio falei com o Sr. Secretário de Estado, que concordou, aliás, informe que na versão que tinha partido inicialmente a proposta de lei da Secretaria de Estado era assim constável, portanto, mas enfim, isto está nos conformes com o que foi aprovado em substância e também do ponto de vista formal é uma forma mais correta, já foi confirmada com a DAPLEN, que está de acordo com as regras de logística, portanto, mas era esta explicação adicional que eu queria aqui deixar. Alguma observação? Não, portanto, damos assim por aprovado. A outra redação final tem a ver com a alteração ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Aí não há nenhuma observação relativamente ao texto que a tempo foi distribuído. Alguém tem alguma observação? Não, damos, portanto, por também devidamente visto. Eu já porei os vistos, como estão aqui a sinalizar para pôr. Não temos mais nenhuma questão, pergunto se há outros assuntos. Bom, eu deduzi que, enfim, quanto à possibilidade de segunda, depende da DAPLEN. Se a DAPLEN não puder na segunda-feira, em que seria à tarde, de dia 30, nós reuniríamos no dia 31, de preferência pelo meio-dia. É? Então, terça-feira ao meio-dia. Terça-feira ao meio-dia para a redação final. Terça-feira 31. Pronto. Havendo o único grupo parlamentar europeu PSD que sinaliza a sua concordância, portanto, fica marcado para terça-feira ao meio-dia para as redações finais. Terça-feira, dia 31, ao meio-dia, última reunião desta sessão legislativa. De acordo? Ainda não é a altura em que atiramos os cadernos ao ar, isso será na terça-feira, dia 31.